nome é William Eric, esse é o Emerick Show, começando mais um podcast pra você, né? Muito obrigado pela sua audiência nesse nosso trabalho. E hoje a gente vai fazer um podcast um pouco diferente, né? Pelo menos uma vez por mês eu vou tentar fazer podcast sobre fatos históricos, né? Sobre coisas que aconteceram. Não precisa necessariamente ser tipo... É uma coisa que esteja nos livros de história. É um acontecimento que gerou muita repercussão. E eu vou fazer isso. E hoje o nosso podcast é sobre o caso O.J. Simpson, né? O.J. Simpson. Se você não conhece o O.J. Simpson, eu vou apresentar ele pra você, pra poder te mostrar, né, o que que ele fez e o porquê, né, ele é tão conhecido assim, de formas boas e de formas ruins. Primeiramente, eu quero dizer que eu não vou fazer, eu não vou expressar a minha opinião, né, vou fazer o possível pra não expressar a minha opinião e ser o mais neutro possível, né, porque se trata de uma coisa um pouco delicada, e eu vou só mostrar, né, de uma forma, eu não sou jornalista, mas eu vou tentar mostrar de uma forma meio jornalística todo o caso O.J. Simpson. E primeiramente a gente vai apresentar O.J. Simpson, vamos mostrar quem foi O.J. Simpson. O.J. Simpson, né, ele foi um jogador de futebol americano, ele é um ex-jogador de futebol americano e também trabalhou como ator. O nome dele não é O.J., o nome dele não é O.J., ele não nasceu... quando ele nasceu, tipo, a mãe dele falou assim, qual é o nome do filho que a gente vai colocar? Ah, vamos colocar O.J. Não, o nome dele era Oriental James Simpson. Ele foi jogador de futebol e foi ator, né? Trabalhou nos filmes aí, mas vai, entra como ator. Ele era conhecido como Juicy e ele comandou, né, o time do Buffalo Bills. Na minha pesquisa aqui, ele era da posição de running back. Aí você vai entender o porquê. Eu vou apresentar a parte esportiva, né, dele, que até hoje é conhecido, né, como uma das lendas do esporte americano, O.J. Simpson. Ele jogou no time Buffalo Bills. Ele foi a primeira escolha geral do draft de 1969. O que é o draft? O draft você tem disponível, né? Desculpa. As franquias, né, os times de futebol americano, eles têm disponíveis uma quantidade de pessoas, né, ele tem lá os jogadores que vieram da liga universitária e as franquias fazem essas escolhas para que esses jogadores eles joguem nos seus times na liga principal. E ele, o O.J., ele quebrou, né, o então recorde da NFL em 1969 de jardas terrestres para uma temporada. Não, mentira, não foi em 69, foi em 1973, conquistando 2.003 jardas em 14 jogos, uma média de 143,1 jardas por jogo. Esse recorde ele tá até hoje ele persiste até hoje na NFL. Ele liderou a liga em 1972, 75, 76, foi pro time do All-Pro 5 vezes, né, o time das estrelas, sendo o MVP em uma dessas vezes. Ele correu em toda a carreira dele, em 11 anos de carreira, ele correu 11.236 jardas, ocupando a posição 21ª no ranking da NFL. Então, ele é uma das lendas do esporte. No esporte, né, você vê que ele tem bastante recorde, é uma coisa invejável, né? São números invejáveis. E em filmes, né, como eu falei que ele era ator também, né? Vai. Ele trabalhou no filme Corra que a Polícia Vem Aí, o 1 e o 2. Também trabalhou no Poder de Fogo, no Capricórnio 1, Travessia de Cassandra, Inferno na Torre, e também fez os comerciais da Hertz. A Hertz é uma franquia de aluguéis de carros. É tipo Localiza aqui no Brasil. É uma coisa parecida com essa. Então, o que que o O.J. fez, né? O que que é o caso O.J. Simpson? Ele era um atleta? Sim, ele foi um atleta. E o caso dele é porque ele foi suspeito, né? Eu vou falar suspeito porque... vocês vão entender no final desse podcast por que eu vou falar suspeito. Então, o que que o OJ fez? O que é o caso OJ? O OJ, ele foi suspeito de assassinar a sua ex-esposa e o amigo dela chamado Ronald Goodman. O nome dela era Nicole Brown. Ele foi acusado, né? Ele foi suspeito de ter assassinado a esposa dele. Ele foi suspeito porque ele foi inocentado de todas as acusações. Eu vou explicar pra vocês todo o andamento desse processo, como eles chegaram até O.J. Simpson e como foi esse julgamento. Eu fiz uma pesquisa aqui, né? Tem toda essa... tudo que eu pesquisei. E utilizei também uma série documental que tem na Netflix e foi produzida pela Fox, que é o American Crime Story. O The People vs. O.J. Simpson. Eu sou muito poliglota, sou uma pessoa que fala muito bem o inglês fluente. Então, Nicole Brown, ela foi ex-esposa de O.J. Simpson. Ela nasceu na Alemanha e ganhou cidadania americana. Nicole e O.J., eles foram casados e eles tiveram dois filhos, a Sidney e o Justin. Ela foi encontrada morta na casa dela junto com o amigo dela, Ronald Goodman. Eles foram encontrados, ela foi, parece que tipo, ela foi encontrada morta com um pescoço degolado, tipo, cortaram o pescoço dela, o autor do crime cortou o pescoço dela. Nessa série que eu falei pra vocês, como eles chegaram até o OJ, as informações que tem lá, né, e algumas outras que eu pesquisei na internet de que seria mais ou menos dessa forma, eles chegaram ao OJ da seguinte forma. Eita, falei forma duas vezes. Eles chegaram ao OJ porque ao chegar na casa eles viram o OJ Simpson em diversas fotos, né, na residência da Nicole. E pensaram por bem, olha, o OJ ele tá envolvido nesse caso, mas vamos avisá-lo. Só que aí, o que que acontece? Ele já havia histórico de violência doméstica com ela. O.J. não estava na cidade, que foi na Califórnia. Não estava na Califórnia nesse dia. E foi feita uma ligação para ele para informar. Quando eles chegaram na casa, né, os policiais foram para a casa do O.J. Quando eles chegaram na casa do O.J. Simpson, eles encontraram uma outra luva que fazia par com uma luva que estava na residência da Nicole. Eu não falei que na casa da Nicole encontraram essa luva, além de muito sangue, né? E encontraram na casa do OJ o outro par dessa luva, que foi encontrado na casa da Nicole. E além disso, né, foram encontrados resquícios de sangue no carro do OJ, tanto na maçaneta quanto dentro do carro. E aí eles meio que já, né, colocaram o OJ como o suspeito. Um dos suspeitos, né? Foi o primeiro suspeito, na verdade, desse crime. Como ele já havia esse histórico de violência doméstica, o OJ virou suspeito. Ele não estava na cidade, como eu informei. Ele foi informado pela polícia que ela havia morrido, né? Que Nicole havia morrido. E ele voltou para Califórnia, né? Para Califórnia, para o estado da Califórnia. Para Los Angeles, na verdade, né? Eu acredito que tenha sido isso mesmo. E quando ele chegou, tipo, um dos policiais já chegou algemando ele sem passar nenhum tipo de informação. E essa cena, ela foi registrada por um dos paparazzos, né, que estavam lá na residência e na frente da residência, e foi uma cena bem famosa. E aí as investigações começaram, né, estão fluindo as investigações. No desenrolar dessas investigações foi solicitada a prisão de OJ, foi feito o pedido de prisão, e nisso OJ enlouqueceu, OJ ficou louco, e mano, ele despirocou mesmo, cabeção. Porque ele tinha feito uma carta de suicídio, ele escreveu dizendo que ia se matar, e entrou dentro de um carro, de um Ford Bronco 1990, 4x2, e fez uma fuga que foi, tipo, e fugiu. Fugiu mesmo achando que, tipo, ele daria alguma coisa. Ah, vou fugir, vou embora. Ele fugiu, e essa fuga dele, ela foi televisionada, né, e transmitida para todos os Estados Unidos. No Brasil também foi transmitida a cobertura, tanto que no Jornal Nacional. Vou colocar aqui para vocês o áudio dessa cobertura do Jornal Nacional, o que realmente aconteceu. Olha, escuta só.
Dentro, como passageiro, com uma arma apontada para a própria cabeça, estava um ídolo do esporte das telas americanas. O.J. Simpson se tornou um fugitivo quando deixou de se apresentar à polícia pela manhã para ser indiciado como suspeito de um duplo crime. Na noite de domingo, a ex-mulher dele e um garçom de restaurante foram mortos diante da casa dela. As investigações da polícia indicam que ele cometeu o assassinato.
Uma boa parte da perseguição aconteceu nessa autoestrada aqui, a 405. Numa hora de engarrafamento mais ou menos como essa. A perseguição durou 2 horas e percorreu quase 100 quilômetros dentro de Los Angeles.
As principais televisões americanas deram atenção imediata à perseguição do ídolo que virou vilão. Os helicópteros das emissoras se cruzavam no ar. 7 canais transmitiram ao vivo o percurso do carro branco, dirigido por um amigo de Simpson e seguido de perto por 40 carros de polícia. Ao longo do caminho, os motoristas abriam passagem alertados pelas sirenes. Os que acompanhavam os acontecimentos pelo rádio paravam para esperar o momento de cruzar com o carro de Simpson. Muitos, sem distinguir a realidade da ficção, agiam como se participassem de uma produção de Hollywood e saudavam o antigo...
Então, muita gente achava que, tipo, era um evento legal e tava... E como tinha muita gente que meio que não acreditava que o OJ poderia ter feito isso, eles já tinham colocado na cabeça deles que o OJ era inocente e vamos lá que ele é o nosso irmão. Muita gente falava isso mesmo. A população negra nos Estados Unidos naquela época realmente foi um caso que dividiu o país. Eu vou continuar explicando e vocês vão entender o porquê. Ele enlouqueceu. As informações que tinham, né, naquela época, de que ele estava armado com uma arma apontada para a cabeça dele, né, dizendo que ele iria se matar. Ele tinha escrito a carta de suicídio, jurando que nessa carta ele jurava por Deus, né? Não sei se foi por Deus, pelos filhos. Ele jurava que ele não tinha matado a Nicole, que ele não teria feito. Ele disse que ele disse na carta que ele amava a Nicole. E ele quis ver a mãe dele antes, mas a mãe dele não estava. A mãe dele estava ele, o carro, né? Essa perseguição levou o OJ até a casa dele. Quando ele chegou na casa dele, ele queria ver a mãe dele, mas a mãe dele não estava, porque a mãe dele estava no hospital. E ele decidiu se entregar. Ele se entregou à polícia. Naquela época ali, porque o crime aconteceu em 1994. Entre 1994 e 1995, existia, tipo, um grande debate sinistro em torno da violência policial, principalmente envolvendo os negros. Quando começou o inquérito, né, o inquérito, começaram a reunir provas, tipo, o OJ, todas as provas indicavam que o OJ tinha realizado o crime, ele era o assassino, e com todas as provas que estavam sendo apresentadas. E a testemunha-chave desse caso era um policial que, deixa eu pegar o nome dele aqui. Esse policial, ele era testemunha-chave e ele tinha um histórico de racismo mesmo, que ele foi feita, tipo, uma entrevista, né? O Mark Furman, foi feita uma entrevista por uma cineasta, roteirista, uma coisa assim, que estava entrevistando policiais, e uma das algumas investigações, né, algumas mensagens, né, alguns textos, algumas entrevistas que ele deu, era um conteúdo bem ofensivo aos negros, e ele era colecionador de medalhas da Segunda Guerra Mundial, principalmente medalhas nazistas. nazistas, medalhas nazistas, né? Então ele era um cara que... tinha sua conduta, né, bem puxada para a parte racista, né, bem ofensiva à parte dos negros. E o caso do OJ gerou realmente muito debate por isso. E esse ponto, né, e tudo isso foi essencial para o desfecho positivo para o OJ, né, no julgamento. Que ele, como eu informei, ele foi inocentado. Isso é um ponto crucial do julgamento. E por quê? Porque, primeiro, o OJ montou, né, o time dos sonhos. O time dos sonhos dos advogados, que era formado por Johnny Cochran, Robert Kardashian, ele mesmo, o pai das Kardashians, é isso mesmo. E, tipo, na minha pesquisa, elas começaram a ficar famosas a partir daí, né? A partir do caso do OJ, a partir do caso do OJ, que todas as Kardashians, né, começaram a ter destaque. E vamos continuar com os advogados. Teve o F. Lee Bale, Robert Shapiro, que é outro advogado famoso. Eu falei o primeiro, né, o Johnny Cochran. Esse advogado, ele também ele é bem importante, ele é um cara muito famoso nos Estados Unidos. Tem o Carl Douglas, o Barry Check e Peter Neufeld, que ele era especialista em DNA. O que que acontece? Todas as provas, elas estavam levando que o OJ era realmente culpado. Teste de DNA, tudo. E o que que eles pensaram? Robert Shapiro, ele era o advogado-chefe, o líder, né, dessa operação. E ele pensou assim: a gente vai ter que começar a usar a parte como uma... tudo como se fosse uma questão racial. Vamos levar esse julgamento para um lado, né, de que o OJ, eles plantaram, né, as provas no OJ para que o OJ seja incriminado. Não, eles queriam incriminar o OJ porque o OJ ele é negro e ele é rico. Então é isso que a gente vai trabalhar agora, porque eles mesmos achavam, alguns ali já estavam achando que o OJ realmente era o culpado. Só uma curiosidade sobre esse tema, né, dos advogados: o valor pago para esses advogados era de $50 mil por dia, e o OJ só conseguiu pagar esse valor de $50 mil por dia porque um ex-agente dele levava, tipo, uns tecidos que iriam ser utilizados em bola de futebol americano. Ele levava pro OJ assinar, além de número de camisa que o OJ assinava e era vendido, porque tinha assinatura do OJ e valia muito isso, né, naquela época. Como eu informei, né, o Johnny Cochran, ele não fazia parte do time, e ele só começou a fazer parte porque ele era muito famoso por representar vários ícones negros. Inclusive o Michael Jackson foi representado pelo Johnny Cochran, e ele dava umas entrevistas pra televisão, dizendo, né, que acreditava que o OJ não tinha feito aquilo e que as provas tinham sido plantadas na casa do OJ para que o OJ fosse culpado, porque ele era negro. E lá nos Estados Unidos, né, tem aquilo, que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Como informei, os indícios de culpa estavam gigantescos, e o Johnny Cochran assumiu, né, que a parte, ele foi o advogado líder, se tornou o advogado líder da operação aí do OJ. Ele, né, como nos julgamentos americanos, quando é júri popular, tanto a promotoria quanto os advogados de defesa, eles que fazem, né, e formam o júri. Ele se certificou, tanto ele quanto os outros advogados de defesa, se certificaram que o júri fosse composto por uma maioria negra, né, de pessoas negras, porque, como eu informei, naquela época era muito dividida essa questão do debate, que muitos achavam, né, que as provas tinham sido plantadas, outros achavam que realmente o OJ tinha cometido, e isso se via, né, se via uma divisão de pessoas, a maioria negra, a maioria de pessoas negras achavam o OJ inocente, e a maioria de pessoas brancas achavam o OJ culpado. Aí o julgamento aconteceu com diversas controvérsias, né? Tipo, teve o lance lá das luvas. A promotoria pediu pro OJ colocar as luvas achadas na cena do crime e as luvas não couberam na mão do OJ. Mas alguns fatores, eles precisam ser levados em conta. Por exemplo, naquela época o OJ não estava tomando a medicação dele para artrite. Ele tinha artrite, então tipo a mão dele estava muito inchada. E ele estava usando uma outra luva, você vê o vídeo, tipo ele estava usando uma outra luva descartável por baixo, que possivelmente já com a mão inchada, né? E ela não ia entrar e, meu irmão, a gente vê que ele não encaixou aquela luva ali direito. Mas eu não vou fazer nenhum tipo de julgamento, porque como eu informei, eu tô explicando esse caso para vocês de uma forma mais neutra possível. Então, como havia uma questão de que os negros achavam o OJ inocente, os brancos achavam ele culpado, o julgamento durou tipo muito tempo, se eu não me engano chegou a durar quase um ano. Eu não era nascido nessa época, mas como eu fiz a pesquisa, o julgamento teve fim, o OJ foi inocentado de todas as acusações e o caso Nicole Brown ele segue aberto até hoje. Até hoje a gente não sabe quem foi, pela lei, né? A gente não sabe quem foi o verdadeiro assassino de Nicole Brown e Ronald Goodman. Existe uma história de um livro chamado If I Did, que ele... Se você pesquisar na internet, ele se chama If I Did e foi escrito por um ghostwriter, né? Um Pablo Fengives, que na verdade dizem, né, que esse livro ele foi escrito por esse cara, mas é um livro que aparentemente é uma confissão do OJ. Porque significa, se eu tivesse feito uma coisa parecida, mais ou menos assim, ele contando, o OJ contando, né, pra esse escritor, o OJ foi entrevistado, e ele conta pra essa pessoa como seria se ele tivesse matado. No qual ele, tipo, ele conta como ele teria feito se ele realmente tivesse matado. Tipo, esse caso do OJ é uma coisa que até hoje tem gente que acha que ele não fez, tem gente que acha que ele fez, mas existe uma grande maioria de pessoas, quase que esmagadora, que hoje, com todas as informações que foram soltas, né, de que o OJ realmente teria feito, muita gente acha isso, até por esse livro que ele escreveu, If I Did, que ele conta, né, em detalhes, ele conta os detalhes de como teria, né, como seria se ele tivesse assassinado a Nicole e o Ronald. Em 2008, o OJ foi preso e julgado culpado por assalto e sequestro. Tipo, lá em Las Vegas, ele meio que roubou, né? Meio não, ele roubou artigos de colecionadores e sequestrou esses colecionadores. E foi preso, né, por isso, e foi concedida em 2017, foi concedida a liberdade condicional. Ele foi condenado a mais de 30 anos de cadeia, um negócio assim. E ele foi solto em outubro de 2017 com essa condição de liberdade condicional. Ele tem já passa dos 70 anos, o OJ Simpson. E na parte esportiva ele foi um grande cara, né? Um cara que ultrapassou as 10 mil jardas em toda a sua carreira. Muita gente sabe, né, do valor esportivo que ele tem e tudo que ele representou para o futebol americano. Mas existem essas controvérsias, né, de tudo que passou e nesse caso da Nicole Brown, e hoje ele responde por assalto e sequestro. Ele é um assaltante e um sequestrador. Isso a gente não pode tirar, porque realmente isso ele fez e foi julgado culpado. Agora, o julgamento do século foi que esse julgamento, né, ele foi realmente chamado, ele é chamado por todas as pessoas como julgamento do século. Então ele é um fato histórico. O caso O.J. Simpson é um caso realmente de grande repercussão, é um caso histórico, e esse foi o primeiro, né, o primeiro podcast sobre fatos históricos que a gente faz aqui no Emerick Show. Eu agradeço por você ter escutado o nosso programa, né? Siga o Emerick Show no Instagram, que é o @EmerickShow. A gente vai fazer as postagens, né, de quando sair episódio por lá, além do meu Instagram pessoal, @WilliamEmerick. Eu agradeço por você novamente ter escutado. Compartilhe esse episódio com as pessoas que você gosta, e se você quiser dar um feedback, é só ir nas minhas redes sociais, que estou aguardando ansiosamente o feedback de vocês. Um forte abraço, até o próximo podcast, até o próximo episódio. Tchau, tchau!